Bem-vindos à Eleção Portugal, é um prazer enorme estar contigo aqui hoje. Se tu estiveres connosco pela primeira vez, coloca um emoji da mão aberta no nosso chat para que a nossa equipa possa entrar em contacto contigo. Ou se tu não quiseres por algum motivo, podes ir a ilson.pt/visita e a nossa equipa de voluntários e pastores vai entrar em contacto contigo, sabermos o teu nome, sabermos quem tu és e podermos, se tu quiseres, fazer vida contigo. Nós vamos mesmo começar agora a nossa experiência online. Deixa-me desafiar-te a participar, louvar a Deus, tirar notas e ser muito bem-vindo a casa.
O Vale dos Ossos Secos. Esta é a passagem que nós vamos ver hoje. Provavelmente já ouviste falar desta passagem. Se nunca ouviste falar, vais ouvir falar hoje. E eu gostava de vos dar um bocado de contexto antes de começar a ler. E hoje nós vamos ver bem, portanto, se vieram prontos para ler a palavra, aqui nós vemos a palavra, então let's go. E antes eu gostava de vos dar este contexto. E esta passagem, ela fala-nos a respeito de uma visão que Ezequiel teve acerca da restauração de Israel. Israel, ela tinha se afastado de Deus e Jerusalém, ela foi atacada pela Babilónia. E Jerusalém acabou por ficar destruída. Então Ezequiel é levado até este vale de ossos secos, que simboliza todo este cenário de morte e derrota. Mas Deus traz uma mensagem de fé e esperança, trazendo-os de volta para a sua presença e trazendo restauração. Então é a partir daqui que nós começamos. Ezequiel 37, 1 a 14, podem seguir comigo. Diz: a mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu espírito, ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado ao outro entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Diz comigo: muito secos. Muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetiza estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar. Faz assim: um chocalhar. Um chocalhar, de forma a que os ossos se juntaram, osso com osso. E olhei, os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetiza ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro destes mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Diz comigo: exército enorme. Um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são todos os israelitas. E eles dizem: os nossos ossos se secaram, a nossa esperança desvaneceu-se, nós fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, eu vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. E porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. Eu o estabelecerei na sua própria terra, e então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, declara o Senhor. Até aqui a palavra de Deus. Aí nós estamos em 2024, um ano novo, novas resoluções. Alguém com novas resoluções para este ano? Ok, se calhar metade delas já se foram. Mas se calhar a tua resolução era começar a fazer exercício, começar a ir ao ginásio. Se calhar a tua resolução era começar a ler mais, aprender a cozinhar, ser tão estiloso como o Francisco. Não sei, não sei. Quem sabe? Mas eu gostava de saber, quem é que aqui tinha a resolução de começar a correr, este ano, o Francisco? Ok, algumas pessoas. E quem é que corre aqui? Quem é que costuma correr? Ok. Eu tenho que vos confessar, Eu costumava correr bastante. E agora não corro tanto, mas eu costumava ir correr. E quando eu ia correr, eu costumava fazer sempre o mesmo percurso. E então lá ia eu, na minha corrida, cheio de fé, que ia chegar até ao fim, na minha velocidade. E se tu já correste ou corres, tu sabes daquilo que eu vou falar. Há um momento em que tu chegas a um ponto em que tu já estás a escorrer por todo o lado, já estás suado por todo o lado, estás cansadíssimo, tu já nem sentes bem as tuas pernas já começam a tremer, nem as consegues colocar bem no chão. E está-te a doer o corpo todo e tu olhas para trás a ver se não tens uma pedra às costas e estás naquele sofrimento. E nestes momentos, aquilo que eu começava a dizer para mim mesmo, aquilo que eu começava a declarar para mim mesmo, era: eu não vou parar. Eu não vou parar. Ainda que me doam as pernas, eu não vou parar. Ainda que a minha vontade seja parar, eu não vou parar. E se eu passasse por um cão a correr, e o cão começasse a correr atrás de mim, eu ia correr ainda mais rápido, e é que eu começava mesmo a declarar: eu não vou parar. Porque se eu parasse, provavelmente eu não ia acabar a minha corrida, provavelmente não ia cumprir a minha missão e provavelmente ia levar uma dentada. Então, ao longo da minha corrida, esta era a minha declaração: eu não vou parar. Eu não vou parar. O título da minha mensagem hoje é: nós não vamos parar. Nós não vamos parar. Diz comigo: nós não vamos parar. Nós não vamos parar. E a verdade é que há tantas coisas na nossa vida que nos podem fazer parar. Há tantas situações pelas quais nós podemos passar que nos podem fazer parar de acreditar. Há tantas barreiras que podem aparecer na nossa vida que nos podem fazer parar de continuar na nossa missão. Mas eu acredito mesmo que há poder quando nós temos esta declaração no nosso coração. Nós não vamos parar. Independentemente do que acontecer, nós não vamos parar. Ainda que nós não sintamos, nós não vamos parar. Porque nós não somos guiados pelos nossos sentimentos, mas pelas nossas convicções. E eu acredito mesmo que esta é uma declaração para a nossa igreja. Nós não vamos parar. Nós não vamos parar. E hoje eu trouxe estes três pontos que eu acredito que podem mudar a tua vida e que devem ser uma declaração para ao longo da tua corrida. Vocês estão comigo? Primeiro ponto, digam comigo, primeiro ponto. Nós não vamos parar de acreditar. Ele está connosco. Diz comigo, Ele está connosco. Em Ezequiel 37, 1 a 3, diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu espírito, ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado ao outro entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E nesta situação, eu imagino esse que ele foi parar aquele vale de ossos secos. Ele deparou-se com aquele vale de ossos secos, e aqueles ossos secos, ele estava rodeado de ossos secos. E Deus pergunta-lhe: estes ossos poderão tornar a ter vida? E eu imagino Ezequiel olhar para os ossos, olhar para Deus, olhar para os ossos, olhar para Deus, olhar para os ossos, olhar para Deus, olhar para os ossos. Deus, tu só podes estar a brincar. Eu vim parar este vale de ossos secos, eu estou rodeado de ossos secos, é impossível que eles possam voltar a ter vida. Olha, tu sabes que mais? Eu estou farto disto, eu vou-me embora. Olha, nós paramos por aqui, ficamos por aqui. Tchau. Mas não foi esta a resposta de Ezequiel. Aquilo que ele disse foi: eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. O que ele queria dizer era: Deus, se tu quiseres, tu és capaz de trazer vida. Se tu agires, estes ossos são capazes de trazer vida. Mesmo estando rodeado de ossos secos, ele não parou de acreditar que o Deus que estava consigo no meio do vale de ossos secos era capaz de trazer vida àquilo que estava à sua volta. Mesmo estando rodeado de ossos secos, mesmo parecendo impossível, mesmo parecendo improvável, ele não parou de acreditar que o Deus que estava consigo era capaz de trazer vida àquilo que parecia que estava perdido. Ele não parou de acreditar, porque a sua fé não era limitada pelo seu exterior, mas era definida por quem era o seu Deus. Ele não estava a olhar com os olhos naturais, mas ele estava a olhar com os olhos da fé. Pessoas cheias de fé, elas não dependem daquilo que veem, daquilo que sentem ou daquilo que ouvem, mas dependem somente de Deus. E há tantas pessoas que abandonaram a fé, que pararam de acreditar, porque se depararam com um vale de ossos secos na sua vida. E pararam de acreditar que Deus estava consigo, que Deus podia fazer algo daquele vale. E abandonaram a fé, perderam a esperança. Mas se há uma certeza que nós podemos ter em todo o tempo, é que o nosso Deus está sempre connosco e que Ele é e sempre será o mesmo. Ele é e sempre será o nosso socorro. E no Salmo 23, diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ezequiel, ele sabia. Ele podia não estar no lugar que ele queria estar. Ele podia não estar no topo do monte. Ele podia estar no fundo do vale. Mas ele sabia quem era o Deus que estava consigo. Ele era capaz de trazer vida. Era capaz de restaurar aquilo que estava à sua volta. Está na hora de voltarmos a olhar com os olhos da fé. E quando nós corremos ou quando fazemos exercício, nós ficamos doridos. Os nossos músculos ficam doridos. Isso porque os nossos músculos, à medida que nós fazemos exercício, eles ganham pequenas fissuras, micro-roturas, que nos vão fazer doer, obviamente. E o bom é que elas vão ser restauradas. E nós sabemos que os nossos músculos, eles vão ser fortalecidos. E isso acontece também com a nossa fé. Em 1 Pedro 1 a 7 diz: essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro pode ser destruído e é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Ei, não deixes que a tua provação te pare, mas que te fortaleça. Há poder em permanecer, há poder em perseverar, mesmo quando nós somos magoados, mesmo quando nós somos esticados, há poder em permanecermos firmes, há poder em permanecermos em fé. O facto de Ezequiel não ter parado de acreditar e ter decidido permanecer fez com que aquilo que era uma provação se transformasse num testemunho. Porque Deus transforma provações em testemunhos. E nós temos de voltar a olhar com os olhos da fé. Quando nós percebemos que não há osso mais seco, não há coração mais duro, não há situação mais complicada, não há vale mais profundo, que Deus não possa estender o seu braço e nos resgatar para uma nova vida. Quando nós percebemos a verdade absoluta de que Ele é soberano sobre todas as coisas, nós qualificamos-nos para ter uma fé sem limites. Nós não vamos parar de acreditar, porque nós sabemos quem é o Deus que está connosco. Nós não vamos parar de acreditar que Deus ainda tem mais para a nossa nação, que Deus ainda tem mais para a nossa igreja, que Deus ainda tem mais para a nossa vida, porque Ele ainda tem um plano, Ele ainda tem um propósito e Ele é capaz de trazer vida àquilo que está seco. Nós não vamos parar de acreditar. Nós não vamos parar. E em segundo lugar, diz comigo, segundo lugar, nós não vamos parar de declarar a nossa fé. E eu adoro este ponto. Mesmo diante dos ossos secos, Ezequiel não apenas não parou de acreditar, como ele declarou a sua fé. Ele declarou a palavra que Deus lhe tinha dado. E ele começou a profetizar sobre aqueles ossos, ele começou a profetizar e o Espírito Santo começou a agir. E os ossos começaram a ganhar vida, começaram a ganhar carne, começaram a ganhar pele, começaram a se juntar, começaram a ganhar vida. Porque a palavra de Deus tem o poder de estabelecer a ordem no caos. Quando a terra era sem forma e vazia, nós vemos que é a palavra de Deus que estabelece a ordem no caos. E a Bíblia diz que a nossa língua tem o poder da vida e da morte. E há tantas pessoas que entraram neste 2024 a falar que é só mais um ano e está tudo perdido e já viste aquilo que aconteceu e já viste as notícias e já viste Portugal e já viste a crise e já viste aquilo que aquele fez e aquilo que aconteceu Já viste esta geração? Não tem solução. Está tudo perdido. E quando eu estava a preparar esta mensagem, eu senti mesmo no meu coração que há pessoas que pararam de orar por determinados assuntos, porque perderam a esperança, deixaram de acreditar que Deus podia fazer algo do vale de ossos secos onde estão. Pessoas que pararam de orar pelo seu filho, pararam de orar pela sua vida, pararam de orar pela sua família, pararam de orar pelo seu casamento, porque deixaram de acreditar que Deus ainda podia fazer algo desse vale. Mas nesta tarde, eu vim despertar a tua fé, reavivar o teu coração, porque está na hora de voltares a declarar em fé que Deus ainda tem um futuro para a tua vida, que Deus ainda tem um futuro para a tua casa, que Deus ainda tem um futuro para a tua família, que Deus ainda tem um futuro para o teu casamento. Está na hora de voltares a declarar, porque até Ele dizer que está terminado, Ele é o início e o fim, o alfa e o ômega, e até Ele dizer que está terminado, ainda há uma esperança, porque aquele que começou a boa obra também é fiel para cumprir. Está na hora de voltares a declarar em fé. Nós não vamos parar de declarar a nossa fé. Durante anos, eu e os meus irmãos e a minha mãe, nós orámos para que Deus trouxesse restauração ao casamento dos meus pais. E nós nunca parámos de orar, nunca parámos de crer, nunca parámos de declarar em fé. E hoje, eles estão aqui, casados, servem na casa de Deus e lideram um grupo de ligação. Ei, não me digas que a nossa oração não tem poder, não me digas que a nossa declaração em fé não tem poder, porque eu vi com os meus próprios olhos um Deus que consegue fazer imensamente mais do que nós possamos pedir ou imaginar. Está na hora de voltares a profetizar sobre o teu vale de ossos secos. Está na hora. A nossa declaração de fé não tem somente o poder de transformar as circunstâncias à nossa volta, mas de transformar as pessoas à nossa volta. Ezequiel 37 diz, do versículo 10 a 13, profetizei conforme a ordem recebida, e agora vou só beber água. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são todos os israelitas. E eles dizem, os nossos ossos se secaram, a nossa esperança desvaneceu-se, nós fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes, que assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, eu vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Aquele exército representava o povo de Israel. Eles estavam completamente perdidos, completamente sem esperança. Eles estavam desesperados. E Deus diz ao profeta para trazer uma palavra de esperança, uma mensagem de fé. Por isso é que nós não podemos parar de declarar a nossa fé. Não podemos parar de proclamar a nossa esperança. Porque o mundo à nossa volta precisa desesperadamente de encontrar a razão da esperança que há em nós. E há esta história em Atos 4 que nos fala de Pedro e João. Eles tinham acabado de curar aquele paralítico à porta do templo em nome de Jesus. E eles começaram a pregar, começaram a falar de Jesus em todo o lado. E toda a cidade soube que eles tinham feito aquele milagre. E então as autoridades religiosas, elas foram até eles e eles prenderam-nos. E eles levaram-nos para interrogá-los. E então eles começaram a interrogá-los e Pedro e João, eles começaram a evangelizar as autoridades. E as autoridades, elas ficaram admiradas com a coragem deles. E eles diziam que era impossível negar, eles não podiam negar que eles tinham estado com Jesus. Eles não podiam negar que eles tinham feito aquele milagre notório. E então eles, não tendo nada para os prender, não tendo nada para os condenar, eles deixaram-nos ir. Mas eles disseram o seguinte, em Atos 4, 18 a 20. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam, julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores, em vez de obedecer a ele. pois não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Nós não vamos parar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Nós não vamos parar de declarar a nossa fé, não vamos parar de proclamar a nossa esperança, não vamos parar de pregar o Evangelho. Ainda que nos tentem parar, nós não vamos parar. Nós não vamos parar de declarar a nossa fé. Grandes avivamentos começaram com pequenos grupos de pessoas que estavam reunidas e não pararam de orar, não pararam de crer, não pararam de crer que Deus podia reavivar os corações da sua cidade, não pararam de crer que Deus podia reavivar os corações daqueles que estavam à sua volta, da sua família, da sua igreja. Eles não pararam de declarar a sua fé sobre o seu sítio, sobre a sua cidade, sobre a sua nação. E se nós, enquanto igreja, não parássemos de declarar, decidíssemos, nós não vamos parar de declarar fé sobre a nossa nação, nós não vamos parar de proclamar a nossa esperança, não vamos parar de orar, não vamos parar de crer, não vamos parar de buscar a sua presença, não vamos parar, porque o mundo à nossa volta precisa desesperadamente de encontrar a restauração, de encontrar a liberdade, de encontrar a paz, de encontrar a alegria, de encontrar a salvação que somente há em Jesus. A minha oração é que a nossa igreja seja como uma cidade construída sobre o monte, em que a sua luz irradia para todos os que estão à sua volta. Que nós nunca paremos de declarar fé, que nós nunca paremos de proclamar a nossa esperança. Nós não vamos parar de declarar a nossa fé. E em terceiro e último lugar, e a banda pode subir, não vamos parar de buscar a sua presença. Não vamos parar de buscar um sopro novo do Espírito Santo. Não vamos parar de buscar a sua presença. Porque nós sabemos que é na sua presença que qualquer coisa pode acontecer. É na sua presença que há liberdade. É na sua presença que há paz. É na sua presença que há restauração. É na sua presença. E Pedro e João, depois de saírem daquele lugar, eles foram ter com os seus companheiros e eles começaram a orar. E eles oraram o seguinte, diz assim em Atos 4, 29 a 31. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eles sabiam que era o Espírito Santo que libertava, que era o Espírito Santo que os capacitava, que era o Espírito Santo que curava. Eles sabiam que não era pelo seu poder, não era pela sua capacidade, não era pela sua autoridade, não era pelo seu talento, mas era pelo poder do Espírito Santo que agia através deles. Era pelo poder do Espírito Santo que a igreja curava pessoas. Era através do poder do Espírito Santo que agia através da igreja que pessoas são curadas, que pessoas são libertas, que pessoas encontram restauração. É através do poder do Espírito Santo. A palavra diz que é a unção do Espírito Santo que quebra o jugo. É na sua presença que nós encontramos liberdade, é na sua presença, é pelo poder do Espírito Santo, é na sua presença que há restauração, é na sua presença que encontramos renovo para as nossas almas, é na sua presença que nós somos capacitados, é na sua presença que encontramos renovação para as nossas forças, é na sua presença. Nós nunca devemos abdicar da sua presença. No Salmo 23, versículo 5 a 6 diz: preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. O óleo simboliza a alegria, simboliza a cura, simboliza a luz, simboliza a paz. Uma alegria transbordante, uma paz transbordante que nós encontramos na sua presença. É na sua presença que encontramos vitória, é na sua presença que encontramos restauração. E em Ezequiel 37, no versículo 14 diz: porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, declara o Senhor. Mais do que o povo israelita precisasse da cidade de Jerusalém de volta, aquilo que eles realmente precisavam de volta era da presença de Deus. De que serve nós estarmos no topo do monte, mas sem a presença de Deus? É com Jesus na minha e na tua vida que nós encontramos liberdade. É com Jesus na minha e na tua vida que nós encontramos restauração. É com Jesus na minha e na tua vida que nós encontramos paz. E enquanto todos nós ficamos de pé, e eu vou pedir que não haja movimento na sala e não haja barulho na sala, porque este é um momento especial. Eu acredito que esta é uma tarde de restauração. É uma tarde de paz, é uma tarde de encontrares a alegria que há na salvação. E enquanto todos nós curvamos as nossas cabeças e fechamos os nossos olhos para dar um sentido de privacidade, se calhar tu estás aqui neste lugar e sentes que a tua vida está seca, já não há mais vida. Se calhar este nem era para estares aqui, se calhar ontem tinhas tentado pôr fim à tua vida. Mas esta é uma tarde de deixares que Deus reavive o teu coração e encontrares esta paz, encontrares esta alegria, encontrares este propósito que encontras em Jesus. Se calhar tu estás aqui nesta sala e já tentaste de tudo, mas nenhuma dessas coisas conseguiu preencher o vazio que somente Jesus consegue preencher. Porque não nesta tarde tentar Jesus, dares uma oportunidade de Ele entrar no teu coração e transformar a tua vida e trazer liberdade e trazer esta paz que nós encontramos na Sua presença, trazer esta restauração que encontramos na Sua presença. Esta é uma tarde de restauração. E eu gostava de fazer um apelo a dois grupos de pessoas. Se calhar estás aqui nesta tarde e nesta tarde tu ouviste a palavra de Deus e sentiste fé crescer no teu coração. E sentes algo a chamar-te para este Jesus. Esta é a tarde de tu decidires ter este Jesus na tua vida. Se tu nunca tomaste a tua decisão de aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, este é o teu momento. Se alguma vez aceitaste Jesus na tua vida, mas tens estado longe dos caminhos da fé, tens estado longe de Deus, mas nesta tarde tu queres voltar aos braços do Pai. Tu queres reencontrar esta paz, esta alegria, esta restauração, esta liberdade que somente encontras nele. Este apelo também é para ti. Então, enquanto todos temos as nossas cabeças curvadas e os nossos olhos fechados, para dar um sentido de privacidade, ninguém vai ver, eu vou pedir que aos três, se és tu esta pessoa, levante bem alto o teu braço, como sinal para Deus que tu queres aceitar este Jesus na tua vida como teu Senhor e Salvador. Tu queres aceitá-lo na tua vida, queres conhecer esta paz, conhecer esta restauração que somente encontras nele. Então aos três eu vou-te pedir que levantes bem alto o teu braço. Ninguém vai estar a ver, só eu vou estar a ver. Um, Deus ama-te. Dois, Ele ama-te tanto que Ele deu a sua vida por ti. Ele entregou o seu Filho, o seu bem mais precioso, Jesus, para que todo aquele que nele crê, que colocar a sua fé nele, não morra, mas tenha a vida eterna. Então agora mesmo, três, se és tu esta pessoa, levanta bem alto o teu braço. Se és tu esta pessoa que quer aceitar Jesus, não tenhas medo, não tenhas vergonha. Eu estou a ver. Amém. Levanta bem alto. Fica com o teu braço bem alto levantado. Este é um momento entre ti e Deus. Este é o teu momento. Aí, em Romanos 10:9 diz: se creres de todo o teu coração e confessares com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. E agora mesmo, fé cresceu no teu coração e tu já tomaste esta decisão no teu coração. Agora é o momento de confessares com a tua boca. E então eu vou fazer esta oração, e enquanto a igreja se junta também a nós, eu vou pedir que tu repites esta oração. Então, repete depois de mim. Senhor Jesus, nesta tarde, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Neste momento, eu te entrego a minha vida. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Dá-me uma vida nova e traz a restauração. Traz a alegria, traz a paz, traz a liberdade que somente há na tua presença. Senhor, ajuda-me a seguir o teu caminho e a fazer a tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos e dizemos amém, amém, amém.
Tempo incrível que nós tivemos. Obrigado por ter estado connosco. Se tu tomaste a decisão de seguir Jesus, podes ir a ilsong.pt/Jesus. Nós queremos saber quem tu és, queremos saber que tu tomaste esta decisão e queremos te acompanhar naquilo que são os teus próximos passos da fé daqui para a frente. E queremos fazer jornada contigo, se tu assim o quiseres. E deixa-me lembrar que nós temos várias localizações de norte a sul do país. Está connosco numa delas, porque não há nada como estar na igreja, não há nada como estar na casa. E deixa-me lembrar-te, o melhor ainda está por vir.